Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, tudo bem? Tudo bem.
Final de semana tá chegando aí com o Oscar.
Tá chegando, é agora domingo? Domingo.
Domingo agora, o prêmio principal aí da indústria cinematográfica mundial. Né? Dá pra dizer isso. E eu queria saber aí, Bruno, o que você viu dos filmes que estão concorrendo nas categorias de roteiro, cara? Tem alguma coisa que você achou que se destacou muito? Alguma coisa que você acha que não deveria estar concorrendo? O que você acha aí que veio esse ano pra roteiro?
Cara, Nossa, pergunta ampla. Eu aproveitei, como muita gente fez, acredito que você também, eu aproveitei o carnaval pra fazer uma maratona de Oscar, né? Eu não gosto muito de carnaval e tenho a sorte de contar com o timing do carnaval ser próximo do Oscar. Então, tem os filmes todos para assistir, né? Cara, eu gostei bastante do nível geral dos filmes. Eu gosto muito, como eu falei no final do ano, a gente fez uma listinha dos filmes do ano passado que a gente gostou e tudo mais. Continuo gostando muito do Corra.
Tava na lista, né? Como uma surpresa.
Tava na lista. Eu acho que é um filme muito. Continuo achando que é um filme muito interessante, que faz uma crítica social, racial muito legal.
Você torce pelo Corra?
Torço pelo Corra. Acredito que até vai ganhar, cara, de roteiro original, porque eu acho que vai ganhar. Você acha? Você não.
Cara, eu não fiz minha maratona no carnaval, porque eu viajei e tava sem pegar nada no carnaval, mas eu tive um problema nas costas, então nesses últimos dias eu acabei ficando em casa e também dei uma maratonada. Cara, eu tenho minhas reservas com Corra, você sabe disso. Cada vez mais que o tempo passa, eu sinto que eu sou uma das poucas pessoas que tem reserva, ou das poucas pessoas que sobraram dizendo que tem reserva. Eu acho um filme muito
legal. Você é um hater.
Não, eu não sou um hater, acho que é um filme muito legal.
Tirar a carteirinha de hater.
Tem uma coisa original, tem uma coisa diferente, que eu não acho tão diferente assim. Eu acho que existem uns outros terrir que são bem legais também, e com... Talvez eu acho que uma das grandes virtudes do Corre, que eu acho que eles fizeram, sim, uma crítica de uma questão racial bem feita e legal e diferente, mas eu não acho todo esse filme que as pessoas acham. Eu acho que ele tem algumas sacadas muito boas, mas eu acho que, em compensação, ele tem outro lado meio normal demais. Não digo ruim nem bobo, porque eu ia usar até a palavra bobo, mas eu acho que não é essa palavra. Mas eu não acho que seja tudo isso. Eu tenho um filme que eu gostei muito, que eu acho que talvez você não tenha gostado tanto, que é o Três Anúncios para um Crime.
Por que eu não gostei tanto? Filme.
Porque, cara, não sei. Eu acho que eu falei contigo algum dia e você achou
não,
talvez
cara,
que
eu
fosse
dizer,
overrated.
Eu vou te dizer minha opinião. Minha opinião humilde. Claro que isso tudo aqui é opinião nossa, a gente pode estar falando merda, mas é o que a gente pensa como espectador e como roteirista. Eu gostei muito do Três Anúncios para um Crime. Eu acho o nome muito ruim, o nome em inglês, que é muito literal, né? Mas isso não é uma crítica, é só um comentário. E, assim, eu gosto do filme. A coisa que me incomoda no filme, eu não sei se você concorda comigo, Felipe, se a galera aí estiver ouvindo concordar também, enfim, pode ficar à vontade para mandar mensagem se não concordar também. O negocinho da cartinha póstuma do Woody Harrelson não é muito legal, é?
Cara, é o seguinte...
Gosto desse recurso da cartinha póstuma pro personagem do Sam Rockwell, ele falar, pô, rapaz, sai dessa, você é um cara bom aí, você é melhor que isso.
Mas então,
isso,
Bruno...
se assim, um início dessa transformação dele, eu acho muito, muito atalho, muito, sei lá, muito banal, assim. Você não concorda comigo?
Cara, em parte, porque eu acho que é o seguinte, tanto o Três Anúncios quanto o Corra, eles têm um fundo meio farsesco. Inclusive, eu acho que esse ano é o ano da comédia no Oscar. Não tem nenhuma comédia rasgada, mas, assim, você pega todo assim, um número grande de filmes, assim, o Três Anúncios, ele tem uma queda pra comédia, o Corra, o Big Sick, acho que
O
Artista
de
Desastre. Eu acho que nunca tiveram filmes tão bons e tanta quantidade de filmes concorrendo às categorias principais que caem mais pra comédia. E eu acho que no Três Anúncios, você precisa compreender melhor esse lado farsesco dele. O que que acontece? Eu gosto muito do roteirista e diretor desse filme por causa do filme que eu já até falei pra você ver, que é aquele In Bruges, o Na Mira do Chefe.
Sim.
Que é muito mais comédia do que esse. É mais uma comédia de erros, mais até parecido talvez até com Irmãos Coen. Esse, ele tem uma pegada um pouco mais violenta, que às vezes confunde. Então, assim, dentro do universo do filme, eu não achei ruim a questão da carta, porque ele tem essa coisa meio pueril, e assim, não é só a carta, teve o lance também dele ser queimado e ir lá pro hospital com outro cara. Ele recebeu a carta, acabou sendo queimado, e aquela coisa dele ser queimado também faz parte da transformação dele. É, não foi só a carta, pelo menos pra mim.
Não, entendeu? Tudo bem, mas assim que ele lê a carta, o prédio tá pegando fogo, a polícia, ele já separa o arquivo lá do caso do assassinato da criança, né?
Sim, ele separa o arquivo, mas era um arquivo que tava assim, na mesa dele.
É meio
dele.
Que automático, assim. Assim
mas era um arquivo que tava na mesa dele, pô. E o cara fala na carta, seu sonho sempre foi ser detetive e tal. Compreendo, assim, essa sua questão, mas eu não acho que ela me incomoda.
Eu tô sendo um pouco hater também, claro, porque eu gostei do filme, eu acho um estudo de personagem super interessante, principalmente da pessoa da protagonista e tudo mais. É uma questãozinha que me incomoda, porque, eu não sei, é uma questão grande, sabe? Que é um personagem.
Você acha muito fácil um filme, o recurso?
É um filme character-based, certo? Sim. É um filme de personagem, né?
Sim.
A progressão dos personagens, a transformação, ela é muito mais importante do que a história em si, eu acho. Aí na intenção do roteirista.
E você acha que o Sam Rockwell, o personagem do Sam Rockwell, ele teve uma... foi muito rápido, pulou muito rápido.
Eu achei recurso meio um atalho, meio banal, como eu disse, justamente pela importância dessa questão dentro do filme, sabe? Eu acho que é uma coisa grande no filme isso, sabe? E eu me senti um pouco nesse sentido, assim. Mas, assim, claro que isso não compromete o filme.
Eu acho que tem mais. Teve a morte do cara, teve mais coisas. Eu concordo contigo que, assim, talvez... é aquela coisa, talvez se tivesse mais tempo pra mudança e tal, pode ser. Mas gostei muito, cara.
É opinião também.
É o filme que eu tô torcendo. Agora, tem um queridinho meu, que foi um dos últimos que eu vi agora, que eu acho que não vai ganhar... mas, cara, eu adorei, que é o Big Sick.
Porra, mano, eu também gosto muito. Em português é Doente de Amor,
Doente,
né? Que é um nome muito merda também.
Que é horrível, horrível, horrível o nome. Eu prefiro falar Big Sick, sempre. E, cara, que filme gostoso de assistir.
Você gostou tanto, cara. Eu não esperava que você gostasse tanto.
Eu tenho coração também, cara.
Não, porque é engraçado.
Eu gosto só de violência.
Eu tava conversando com alguém esses dias sobre esse filme, que a pessoa em questão tava chamando de comédia romântica e tudo mais. O que uma comédia romântica tá fazendo no Oscar? Esse preconceito embutido aí, né? Só que eu não acho que seja necessariamente uma comédia romântica tradicional, não.
Não, ele pra mim é um filme mais romance do que comédia romântica. E ele a parte da comédia dele é aquela comédia melancólica.
É uma dramédia, né?
É uma dramédia.
É um filme humano, sabe?
Exatamente.
E o que é mais interessante é você sentir a verdade ali, né?
Exatamente. E é o seguinte, por exemplo, ele não é muito uma comédia romântica, até porque ele não usa dos artifícios clássicos da comédia romântica pra parte da comédia. É que o personagem principal, e que é escritor, etc., do filme, ele é um cara que vem da comédia, que faz comédia, e ele tem uma questão de leveza. Então, a parte da comédia do filme não é aquela coisa de comédia de situação ou de brincar com o fato de ela estar em coma e tal. O filme, ele é sério em toda a parte dramática. Só
Sim.
que é no, dentro de um ambiente, de um universo, de um cara que trabalha com comédia, sogro dele que leva umas coisas mais leves e tal, mas não é nunca aquela coisa de, vamos criar uma situação engraçada.
Não,
então
não,
ele
não.
Foge um pouco dessa coisa de comédia, de chegar numa situação, uma comédia de situação, uma comédia... Ele tem um pouco mais, claro, a questão da comédia de etnia, né? De um cara de uma outra etnia, numa cultura diferente, que é uma coisa... já clássica, até meio batida, Mas tirando isso, todo o resto da comédia, ela foge dessa questão de, ah, vamos fazer um filme para ser engraçado. São situações assim que é para deixar o filme. Não é para deixar o filme leve, é que aquelas pessoas precisam ficar mais leve. Então não é aquela coisa assim, ah, preciso fazer comédia com isso. Porque assim, o Corra, ele tem um pouco mais disso. Se você for pensar em termos de comédia, o Corra, ele tem situações que são claramente construídas ou alívios cômicos, como aquele personagem amigo do cara, que assim, são mais clássicos de comédia. Eu, se o Big Sick, ele não me parece isso, assim, a coisa tá ali, mas ela não tá ali feita para chegar ali, ela tá ali porque faz parte daquele universo, entendeu?
Sim,
é tudo muito, muito construído de uma forma muito bonita e simples, sabe? Acho isso bem legal no filme.
Concordo plenamente contigo, cara, concordo, gostei da sua análise, olha. Muito profissional. Mas eu concordo, cara. Eu gosto muito. E você sente quando é verdadeira a história, quando é...
Sim.
É uma história do casal mesmo, né? Eu esqueço o nome dele. Kumari alguma coisa.
Kumari,
paquistanês. Kumari Nandiani, sei lá. É dele e da mulher dele, né?
Depois aparece até a foto dele.
Eles escreveram juntos. Você sente quando é uma história muito pessoal, né? É uma história que ele só... Né, eu acho que não fica mais pessoal que isso, né? Isso é muito interessante. Eu acho que isso engrandece muito o filme, né?
Muito,
e
muito.
O roteiro, enfim. E A Forma da Água? O que você achou?
Cara, eu gostei. Esse foi o que eu vi mais recente. Eu vi hoje de manhã esse filme. Eu gostei. É o que tá mais claro na minha cabeça. Só que, assim, eu não sei se é aquela coisa de expectativa, porque ganhou o Globo de Ouro. Eu não achei tudo que eu achava que ia ser, ainda mais porque o Guillermo del Toro é o cara que fez o Labirinto do Fauno.
Sim.
Então eu acho que, assim, o Labirinto do Fauno é o filme, A Forma da Água, queria ser. Eu acho que o Guillermo del Toro já fez esse filme bem feito pra caceta, esse... conto de fadas no mundo real, meio triste e tal, e no Labirinto do Fauno ele consegue pegar pesado, porque eu achei assim...
Parece uma versão mais simplificada, né?
Parece uma versão um pouco pior, sabe? E tem chance de ganhar, entendeu? Ele bota essa coisa fantástica, ele bota essa coisa de um cara mal, da maldade do ser humano, e, pô, no Labirinto do Fauno ele fez isso de uma forma muito mais incrível, sacou?
Concordo contigo, cara, concordo. Assim, eu sou meio suspeito pra falar também desse filme, porque eu não sou muito chegado em fantasia, sabe?
Eu gosto. Eu gostei, eu achei um filme legal de assistir. Eu gosto, por exemplo, de Hellboy, me amarro em Hellboy. Gosto dos filmes dele, mas esperava mais.
Eu entendo, cara, mas como eu tava falando de fantasia, eu tava conversando com um amigo no outro dia, e aí ele tava falando justamente disso, que ele gosta muito de filme que tem um escapismo, que tem um elemento fantástico, que tem superpoderes, que é num universo paralelo. Senão ele sente que ele tá vendo, sabe, algo do mundo dele e é muito chato. Ele não quer ver um filme sobre um cara comprando um sapato.
Uhum.
E aí eu fiquei pensando, porra, eu veria um filme sobre um cara comprando um sapato, sabe?
Eu tenho um pouco de, não só entendimento, mas eu vou um pouco pro lado desse teu amigo. Quando a gente conversa, eu noto isso. Você gosta muito...
Do elemento humano, mais...
Eu adoro filme pé no chão, mas assim, eu gosto muito, muito mesmo, assim, tanto que a gente tava outro dia conversando, sei lá, acho que sobre aquela Altered Carbon, só de ter um ambiente futurista, maluco, já me compra. Então, assim, se tem um universo bem feito, bem criado, é uma coisa que já me compra, porque, assim, me tirar da realidade, e cinema tem um pouco disso...
Sim.
Se tem bem construído um entorno, já começa a me tirar, eu já gosto. Mas não é que eu não goste dos outros, assim.
Sim, eu prefiro um cara comprando um sapato. Mas eu gosto também, não é? Mas não é algo que me, sabe, que me deixa assim excitado criativamente, sabe? Não sei.
Tanto que a gente já teve essa conversa e eu vou até aproveitar e fazer o gancho pra entrar em outro filme que eu gostei, e que, assim, é um gênero que você não curte tanto, que é o de super-heróis.
Uhum.
Logan é um filme que eu gostei pra caramba, eu acho que é o melhor filme de super-herói. Não acho que seja um filme que deva ganhar o Oscar, mas eu acho que legal ele estar no Oscar, acho que é merecido, é um filme que tem isso desse ambiente todo fantástico e tal, e eles conseguiram fazer um filme humano apesar de tudo, é um filme que eu acho que você ia gostar, porque ele bota um pouco o pé no chão e ele faz uma coisa diferente, mas com esse elementinho fantástico. É um filme que eu achei super legal e acho bem legal estar representado no Oscar. Assim, não acho que seja só um lobby, sei lá, de indústria de filme de super-herói. Acho que é um filme que merece estar lá. E aí eu ia te perguntar também, em termos de um filme que merece estar lá, que um filme que a gente tinha expectativa, e eu sei que você já viu o original, é o Artista do Desastre. O que você achou desse filme? Você acha que merece estar lá?
Cara, eu gosto do filme, gostei do filme. Eu assisti o The Room algum tempo atrás, antes de assistir o Artista do Desastre. Não consegui assistir muito, filmes de 20 minutos.
Você não viu todo?
Não, cara, eu acho que é o tipo de filme que você tem que ver com a galera pra, sabe, fazer um negócio meio de denegrir, sabe, virar um programa de denegrir. Porque quando você assiste sozinho, realmente você perde a paciência um pouco. Porque...
É aquela risada de vergonha que você tem que dividir, né?
Então, mas eu gostei, cara. Eu achei muito interessante. Eu esperava um pouco mais, porque todo mundo pirou tanto com esse filme, né? Às vezes a expectativa tem muito disso também.
Uhum.
Todo mundo pirou tanto, ganhou tanto prêmio. E não sei, eu não achei tão engraçado assim. Eu não morri de rir do filme, por exemplo. Mas eu gostei do trabalho do James Franco e como esse cara louco, alucinado com esse sotaque, esse vampiro, né, do leste europeu, como eles chamam.
Uhum.
Eu gostei, o roteiro é redondinho, eu gostei, assim, eu não acho que seja realmente uma obra-prima, como todo mundo alega, mas eu gosto. Você ficou um pouco decepcionado, foi?
Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu vou te falar que eu acho que desses todos que a gente conversou, eu acho que é o que menos tem comédia. Eu diria até que se o casting fosse diferente, talvez nem dissessem que esse filme é comédia, cara. Se não tivesse lá as figurinhas Seth Rogen, James Franco, o próprio Judd Apatow aparecer, talvez as pessoas nem diriam que esse filme é comédia. Eu acho que, e não é mal isso.
Uhum.
Eu acho que talvez parte de eu também ter me decepcionado um pouco com o filme, não é decepcionado assim, talvez estivesse esperando mais, ou talvez estivesse esperando uma comédia, é que eu não peguei horas de comédia no filme, quase nenhuma, assim. E não acho que isso seja um demérito, tá?
Uhum.
Quero deixar isso claro. Mas eu acho que também é um bom filme relativamente comum, assim. Ele é um bom filme muito em cima da caracterização do James Franco.
Eu acho que o filme ele conseguiu voar tanto, né? Conseguiu tanto destaque, mas também pela grife dessa galera que tá envolvida.
Eu acho que é grife.
Mas principalmente pelo culto, né? Desse filme, dessa história desse filme cult aí, né?
Eu acho que é um filme que a história por trás dele catapultou ele.
Exato.
Talvez se ele não tivesse essa história por trás e fosse a mesma história, talvez ele continuaria sendo um filme bom, talvez fosse um filme muito bom, mas as pessoas não iam ficar tão entusiasmadas com esse filme, talvez.
Eu também acho. E mais algum destaque, alguma decepção?
Cara, eu vou te falar assim, não tô decepcionado com nenhum, porque eu achei ano passado o Oscar muito fraco. E aí esse ano, qualquer um desses que ganhar, até os que eu acho mais, por exemplo, se ganhar o Corra inteiro, eu acho muito melhor do que o Moonlight, que ganhou o melhor filme ano passado, muito, 10 vezes melhor, entendeu? Então assim, não tenho decepção, não acho nenhum filme que esteja aí, não de certa forma não merecesse estar.
Sim.
Eu acho que esse ano tem muitos bons filmes. Eu talvez ache que não tem um ou dois que eu fale, caramba, esses filmes eles são fora de série e vão entrar pra história, assim, uma coisa. Não tem, assim, nesse ano, sei lá, uma coisa meio que um Pulp Fiction da vida, um Cidade de Deus, uma coisa que eu fale, caraca, esse filme é maravilhoso, pô, e se não ganhar vai ser ruim e tá errado. Não tem um que eu fale assim, que seja, na minha cabeça, um grande favorito, uma unanimidade. Mas eu acho que a média, o sarrafo tá lá no alto, sabe? Eu acho que é um...
Sim. São bons filmes, são geniais, mas são bons filmes.
Exatamente, não tem um extraordinário, mas tem muitos filmes muito bons.
Sim, concordo contigo, cara. E a gente deixa aberto o nosso canal de comunicação para vocês que estão ouvindo a gente falarem o que vocês acharam desses filmes que vocês assistiram, né, indicados ao Oscar. Se vocês gostaram, desgostaram, se vocês
discordam da gente,
concordam com a gente.
Acha que tem um que a gente não falou e que vocês acham que é o melhor disparado.
Se vocês querem nos xingar, nos criticar e dizer que somos os idiotas que não entendem nada, fiquem à vontade. O e-mail é primeirotratamentopodcast@gmail.com e também as nossas redes, também Instagram, Facebook, Twitter, estão aí para vocês mandarem mensagens. Dito isso, a gente falou muito aqui.
Boas expectativas pro Oscar.
Mais boas, E vamos falar do convidado de hoje.
Pô, uma convidada super legal que a gente conversou. A Rosane Schwartmann, roteirista, realizadora, né? Que nem ela contou pra gente. Foi diretora e tal. Começou numa época difícil pra caramba e fez, pô, alguns filmes muito bons e, pô, um dos filmes de adolescente mais legais que a gente já viu, né, cara? O Desenrola.
Sim, eu gosto muito do Desenrola. Ela escreveu também o filme Mais Uma Vez Amor, escreveu Como Ser Solteiro, também escreveu Malhação e a novela Totalmente Demais. E agora escreveu o filme Pluft, que vai sair, acredito que nesse ano ainda.
Uhum.
E foi um papo muito legal. Ela contou pra gente muito dos bastidores do Desenrola, como é que foi um processo enorme de pesquisa e transmídia, que teve vários braços do projeto, né?
Foi uma coisa assim, bem diferente, bem trabalhada, e dá pra ver o resultado no filme, né? Eles fizeram uma pesquisa gigante, ela teve, por conta do Desenrola, ela foi chamada para escrever uma sinopse de Malhação, então ela tem também essa experiência, né, em TV.
Sim,
não só em TV, novela, né?
E ela conversou com a gente sobre isso, né? Sobre
contou essa diferença.
Quão diferente é o processo de escrever um filme, escrever uma novela, e a demanda de trabalho, e a colaboração, e etc. Então, foi um papo muito legal, cara, muito informativo.
Foi muito bom mesmo, cara. Vamos escutar essa conversa que vale a pena.
Fala um pouco pra gente, então, do começo da sua trajetória como roteirista, como cineasta.
O começo da minha trajetória... Engraçado. Bom, eu normalmente considero que é na faculdade, na UF, quando eu passei pra UF. Mas é engraçado pensar que eu encontrei com... Antes, assim, minha carteira de trabalho é artista bailarina. Eu fazia parte de um grupo de dança. E eu reencontrei uma pessoa daquela época e ela falou, eu lembro, você tinha 15 anos e dizia que queria ser diretora. Eu achei estranho, porque eu não lembro de ter 15 anos e dizer que eu queria ser diretora. Mas eu lembro de descobrir que existia uma faculdade, uma universidade, um curso de cinema... e pensar, nossa, é isso que eu quero, tomara que eu consiga passar, porque era muito difícil na época passar para a UF. Eu passei para o segundo semestre de 87, mas com certeza foi na UF que eu comecei a pensar em narrativas, histórias, e que veio principalmente a troca com outras pessoas que também tinham esse projeto na cabeça. Então, a universidade é um lugar que muita coisa acontece entre as aulas. Então, não é só um lugar de... Não é um lugar depositário, né? Tem muita troca ali. E na UF tinha uma outra peculiaridade que tinha aula de manhã e à noite. Então, eu até dava aula de inglês, trabalhava no centro, mas tinha muito tempo livre em Niterói com os outros alunos. E a gente ficava bolando histórias. E tem essa frase que cinema se faz em turma, né? Então, a gente trocava, peraí, posso ajudar você no seu projeto, você me ajuda no meu, e assim a gente foi trabalhando junto. Lembrando também que na época não era tão fácil captar imagens ou nada disso, né? Nem todo mundo tinha uma câmera VHS, não tinha uma câmera Matic, mas tinha também uma câmera 16, tinha muitas produtoras que emprestavam equipamento e tinha o CTV. Mas era difícil, realmente a gente precisava fazer em grupo, né? Porque a gente queria trabalhar com película e os curtas eram todos em película, 16mm.
E na faculdade mesmo você já começou a escrever roteiro?
Eu acho que o Brasil tem uma característica, quer dizer, agora eu acho que isso está mudando, né? Eu vejo isso mudar. Mas naquela época de existir essa figura do realizador. Então, se eu queria dirigir, eu tinha que escrever alguma coisa para então tentar dirigir. Não, tinha pouca troca. Eu lembro que na UF, um colega meu de turma, né, o Duda Weissmann, que hoje, enfim, é Eduardo Weissmann, que é diretor também, ele foi até o banco de roteiros, que a turma de roteiro Túnel Camões produzia, e procurou lá um roteiro para que ele dirigisse, assim. E isso foi uma coisa muito diferente, muito rara. Geralmente, a UF tinha muito... Éramos todos realizadores. A gente queria escrever, dirigir. Eu brincava que se eu soubesse desenhar e pudesse fazer história em quadrinho, eu não tinha entrado para a UF. Tinha essa vontade de escrever e realizar, e todo mundo. Acho que todo mundo tinha um pouco disso, mesmo a gente trabalhando uns nos projetos, né? Uns nos filmes, enfim, trabalhando nos filmes uns dos outros. Porque na época da UF também não tinham muitos editais. Primeiro veio aquele prêmio Resgate, era comer. Assim, a gente viveu o Plano Collor e viveu depois a, né, sair da UF durante o Plano Collor e vivi a retomada. E eu acho que com os editais, essa coisa de você ter que escrever um roteiro para conseguir ganhar o edital e talvez dirigir um curta, né? Aqueles primeiros editais, principalmente da Rio Filmes, só exacerbaram isso, né? De ser uma época onde se formavam realizadores, que é um pouco curioso, porque era uma época que se formavam realizadores e o Brasil, enfim, ficou, né? E a Abrafilme filme sendo fechada.
E aí o seu primeiro filme, você realizou curtas primeiramente, né?
Na faculdade.
Faculdade.
Meus primeiros filmes foram na faculdade. Nesse sistema, não é um sistema, mas nessa prática, né, das trocas e com outros alunos e até profissionais do mercado, ou até pessoas de outras universidades, ou que nem estavam em universidade, mas que atores, outras pessoas interessadas em cinema, com que a gente foi encontrando ao longo do caminho e trocando também. Eu lembro que ainda, eu acho que saindo, eu tinha o meu professor, João Luiz Vieira, ele era diretor da Cinemateca do MAM. E quando a gente fez os primeiros curtas, né, a gente fez, o primeiro curta que eu fiz foi o Moleque, que foi um curta, uma direção coletiva dentro de um trabalho para a faculdade. E no meu grupo estava, meu grupo era o Eduardo Weissmann, o Pedro Brício, o Ralf Tamp, enfim, a Alessandra, a gente fez esse curta e se entusiasmou. Poxa, será que dá para fazer um curta com uma lata? A gente põe o som depois, não precisa ser som direto, sabe lá. E aí eu fiz um curta com uma amiga minha, que era uma amiga minha de colégio, que se tornou hoje a diretora de arte Fabiana Egrégias. E o Duda tinha feito Eduardo Weissmann, um curta também lá na NYU, nos cursos da NYU de verão. E a gente se juntou, foi até o João Luiz Vieira e perguntou se a gente podia fazer uma amostra de curtas no MAM. E ele deixou, e a gente chamou a amostra de 16 em Foco e colocou fez uma matéria no jornal, assim, falando: olha, se você tem um curta, entre em contato com a gente. E era uma época que não tinha cinema, mas tinha muita gente experimentando, fazendo curta-metragem, pedindo câmera emprestada do CTV ou da Skylight, que ajudou muita gente ao longo do caminho, pegando pontas negativo de produtora de comercial. E a gente conseguiu reunir, assim, um grupo grande de pessoas. E, sei lá, tinha curto até da Monique Gardenberg, do Anderson Washington, meu, do Duda, Marcos Gustman, que lançou o filme agora. A gente juntou esse grupo, fez essa amostra. E esse grupo, então, começou a fazer um pouco do que a gente já fazia na UF, mas abrangendo mais gente. Então, a gente dava festa, juntava dinheiro, um ajudava no culto do outro, pedia moviola emprestado e fez uma espécie de cooperativa que a gente chamou de Piracema. Então, era como se fosse um braço da faculdade ou daquele sistema da faculdade.
Isso aí era no auge do Collor, quando tipo, a Embrafilme estava fechada?
Essa amostra de 91. Então, é no auge de... Porque é muito, muito chato, né? Você se forma em cinema e, de repente, só tem, sei lá, dois filmes rolando. Matou a Família foi o cinema, do Neville, né? Com a Cláudia Raia, né? Eu acho que é uma Corsária. Era um outro, que era um filme de São Paulo. Então, não tinha muito onde trabalhar. Eu peguei os estágios mais loucos do mundo e assim, e fazendo e tentando fazer curta. Muita gente, muitos dos meus, sei lá, contemporâneos desistiram, foram trabalhar com outra coisa. Muita gente foi para comercial ou foi para tentou trabalhar na TV. Eu peguei uns estágios, sei lá, numa Cinemateca em Niterói, peguei outro estágio que foi horrível, que era fazer... Quer dizer, horrível não, foi ótimo, mas a descrição é horrível. Mas que era fazer pietagem num filme erótico de um diretor francês que estava rodando no Brasil, filme falado em inglês, que chamava Esclavitude.
Eita!
E pietagem é você marcar o copião de metro em metro, que é uma coisa que uma máquina faz, mas... Enfim, era meu estágio, era esse. Mas foi legal, porque o Severino Dadá trabalhando na Moviola, eu tentava entender como que o diretor filmava plano geral, aí ele cortava para sempre, né, plano médio, close, eu tentava, dentro daquela maluquice, entender o que que estava acontecendo. E fui assistente de direção de várias pessoas.
Então dá para dizer aí... que sua escola de direção tem um quê de erótico francês?
Mas foi uma experiência engraçada. E teve, assim, enfim, vários estágios, sem direção, e sempre tentando, aproveitando qualquer chance, né, de escrever. E aí eu ganhei um concurso de curta, e aí eu fiz o curta, que foi o Anjos Urbanos, aí esse curta foi parar no Festival de Brasília, e aí veio o meu primeiro emprego, assim, realmente... O Marco Altberg viu curta e me chamou para escrever. Mas mesmo na faculdade, o outro estágio que eu fiz, que foi ótimo, foi escrever para um programa chamado Esse Nosso Olhar, da antiga TVE, que um professor da UF fazia. E aí era um roteiro, você escrevia roteiro sobre a vida de cineastas. E eu escrevi sobre a vida do Kaká Jegues e do Sérgio Rezende. E aí, imediatamente, eu mandei tudo que eu tinha para eles lerem, porque eu achava que se eles gostassem, eu ia conseguir dinheiro, né, ingenuamente, para aqueles projetos, para aqueles filmes. E aí, o Kaká leu, curtiu o que eu tinha mandado para ele. Ele falou, olha, por mais que eu dê uma carta para você, eu não consigo dinheiro para meus filmes, acho difícil você conseguir para o seu, mas eu te dou a carta com o maior prazer. E também me chamou para... apresentar uma proposta para o Veja Essa Canção, que foi um dos poucos filmes realizados naquela época, que era uma coletânea de curtas. E aí um dos curtas tem o roteiro meu e da Fabiana Igrejas, que foi, enfim, quem fez comigo o Brazilian Boys, que foi o tal filme que passou lá no MAM e que, enfim, fez parte desse coletivo, né, que chamava Piracema. Era um filme que a gente não tinha nem dinheiro para o som, então o som era feito ao vivo por uma banda chamada Boato, e eles faziam o som, onde o filme ia, a banda ia também, toda a projeção.
Assim. Nossa, que solução interessante.
Guerrilha, então, eu vejo hoje, sabe, muita gente experimentando e realizando, e fui para o Maranhão dar um curso, tinha um coletivo lá super legal, e eu me identifico muito, sabe, por mais que hoje acho que existe uma democratização, ou pelo menos uma facilidade muito maior na captação, na possibilidade, no mínimo, de um registro de imagens e de som do que tinha na época. E por mais que eu veja que hoje existe um mercado muito maior para o cinema, para a televisão, enfim, para as narrativas, né, audiovisuais, inclusive nas plataformas digitais, eu acho que tem muita coisa... Aquela época, aquele esforço tinha muito em comum com algumas iniciativas que eu vejo hoje. É claro que eu também acho, olhando para trás, que toda aquela dificuldade gerou uma fome, sabe, na gente, uma vontade de superar tudo, se juntar e fazer... que às vezes eu critico nos meus alunos, sabe? A falta de iniciativa. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho em volta e quando eu vejo alguns dos meus alunos que se sobressaem, eu vejo que não, que isso ainda está aí, que tem gente batalhando, se juntando e tentando contar boas histórias, né? Ou histórias que prementes, que precisam ser contadas.
Ô, Rosane, você falou dessa mostra que você juntou nessa época com esse pessoal que era contemporâneo seu e tudo mais, que na realidade é a sua galera, né? Pode-se dizer isso, né? Naquela época.
Pode-se dizer isso, a gente está numa turma, né? Mas ao mesmo tempo era uma turma que trocava, um fazia o filme do outro, um era ator, outro montava, o outro, sei lá, eu fui platô de filme, fui assistente de direção de filme de amigo, tudo isso, né? A gente se juntava para fazer. E isso gerou outros filmes que geraram outras mostras. Então, a gente fez uma outra mostra que correu foi para o MIS em São Paulo, que chamava O Que É de Novo no Rio. A gente fez uma outra mostra, Laura Alvim, que era da praia para o cinema, que a gente queria tentar trazer as pessoas para verem nossos cursos. O que a gente queria... Teve uma hora que parou, porque o que a gente queria, pelo menos eu, pessoalmente, não era fazer mostra, era fazer filme, que esses filmes fossem vistos. E, é claro que algumas das pessoas daquela época acabaram se tornando pessoas que, enfim, o Ailton França, que faz uma mostra de curtas até hoje, por exemplo, né, um nome que eu lembro, assim, que continuou nesse desafio, né, e, apesar de ser também produtor executivo e tal. Mas eu mesma teve uma hora que eu falei, gente, eu preciso trabalhar, fazer filme e eu não estou mais com filme para mostrar, então não sei se eu quero continuar fazendo mostra. E assim eu acho que a gente foi amadurecendo. A Racor, que é a produtora da qual eu sou sócia, nasceu desse grupo. A gente achou que tinha que ter um nome, um CNPJ, um nome oficial. Então, quatro do grupo se juntaram, eu, o Eduardo Weissel, o Luiz Vidal e o Vinícius Reis. E a gente se juntou, fez, abriu a Racor, e todo mundo contribuiu, né, para a gente conseguir pagar o contador e abrir realmente a Racor. E depois a gente fez com o primeiro trabalho, que foi lá para o Ibase, do Betinho, a gente devolveu o dinheiro para todo mundo. Né? Mas tinha essa vontade coletiva de acontecer. Eu lembro da gente tentar se reunir com a MTV, que estava chegando no Brasil, tentar achar formas de profissionalizar o que a gente estava fazendo. Mas a produtora foi uma dessas tentativas, mas a gente, eu acho que acabou seguindo cada um seu rumo individual. Por mais que a gente continue se encontrando até hoje, trabalhando junto em alguns projetos até hoje, os rumos da vida profissional foram mais individuais.
E, Rosane, vamos falar do Como Ser Solteiro, que foi, acredito que foi seu primeiro filme como diretora, além de roteirista, certo?
Como longa-metragem, sim.
Primeiro longa-metragem, sim.
Sim.
Eu comentei de galera, de formação de galera, porque o Como Ser Solteiro me dá a impressão de que é um típico filme de galera, assim, de guerrilha, de uma formação de um grupo mesmo ali, e fazendo ali no suor, na batalha, esse filme, né?
É isso mesmo, assim, eu conheci a Clélia Bessa quando eu trabalhava no Veja Essa Canção, porque ela era da Mapa Filmes, é a produtora do Como Ser Solteiro. E aí a gente começaram os editais de curta, e eu ganhei um curta, que era o Como Ser Solteiro no Rio de Janeiro. E aí a gente ganhou o edital. Nisso eu fui trabalhar no filme da Copa, porque eu era assistente do Murilo Salles, em 94 eu fui para Nova York. E aí veio aquela enxurrada, e lá estava acontecendo o movimento do cinema independente americano, né? Filmes com $6 mil, filmes de amigos, filmes, enfim. E foi uma iniciativa que estava dando muito certo, e eu vi aqueles filmes do Angélica e ficava, gente, eu acho que, será que a gente consegue fazer isso no Brasil? E aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, Clara, sabe aquele dinheiro do curta que a gente ganhou? Vamos fazer um longa? Vamos pegar o dinheiro? E aí a gente juntou uma turma que estava também fotografando pela primeira vez, fazendo direção de arte pela primeira vez, som de longa pela primeira vez, e falou, eu posso te pagar, eu fico devendo, eu posso te pagar isso agora. Se sair dinheiro, se a gente conseguir dinheiro, eu pago o resto, pode ser. E também eu acho que tem uma coisa que primeiro filme, isso não acontece no segundo. Mas no primeiro filme, muitos atores trabalham de graça ou são generosos, acho que tem todo um... a gente conseguiu um super desconto em vários lugares, seja no laboratório, seja em equipamento, conseguiu muita coisa emprestada, e a gente também, assim, ninguém tinha filho ainda, o diretor de arte tinha filho, então ele tinha que receber, por exemplo, sabe? Mas a maioria das pessoas tinha uma vida... sem tantos compromissos. Então é isso, a gente se juntou, conseguiu um apartamento emprestado que virou base, conseguiu, e aí ao longo do caminho conseguiu captar um pouco pela lei de audiovisual, e quando a Rio Filme entrou para distribuir, eu consegui realmente pagar todo mundo. Mas foi um filme que custou, foi muito barato, sabe? foi um filme despretensioso, de certa forma. Um filme que realmente, sei lá, todos os figurantes são pessoas que eu conhecia ou pessoas que foram muito generosas. A gente colocou cartazinho na cal, cartaz do tablado, que são lugares que têm cursos de teatro, explicou o que estava acontecendo, convidou as pessoas a irem nas filmagens, muita gente foi. Eu lembro que teve uma filmagem na Casa Manjoana, que era onde a gente filmava o bar em São Cristóvão, que eu falava assim, gente, eu prometo cerveja de graça, é tudo que eu posso prometer. E muita gente foi, muita gente topou. E eu acho que foi um filme que aconteceu porque tinha, sim, uma turma, porque eu acho que a turma da Liga, daquilo de, apesar de todas as dificuldades, a gente teve muitas dificuldades ao longo do caminho do filme, desde filmar fechando rua na cara de pau, locação que caía no meio da filmagem, enfim, coisas bem difíceis, né, de vários desafios, mas que eu acho que a liga de ter um grupo de pessoas lá juntas com um projeto, a fim que aquele projeto acontecesse, transcendendo a experiência profissional, tinha realmente uma rede de afeto ali que ajudou o filme a acontecer, apesar de ninguém estar ganhando bem, apesar de trabalhar muito mais do que 12 horas por dia, apesar de tudo que aconteceu. Mas teve também a generosidade de muita gente que não era daquela turma, mas acreditava no projeto ou queria ajudar aquele projeto. Por que eu acho que isso não acontece no segundo filme? Porque eu acho que você não pode, no segundo filme, você tem que ser profissional, você tem que pagar as pessoas que foram tão generosas com você para que você conseguisse chegar naquele lugar. Mas, com certeza, assim, todo mundo que trabalhou no Como Ser Solteiro teve o Como Ser Solteiro como cartão de visita e continuou ou conseguiu continuar trabalhando em longa-metragem ou no audiovisual em geral. Entrou para o mercado. Então, foi uma forma também de muita gente da equipe entrar para o mercado.
Foi um investimento, né?
Foi também um investimento. Acho que teve todos esses ingredientes. Um ingrediente de investimento, um ingrediente de generosidade e um desse afeto. Sabe? Essa rede de afeto mesmo. Eu lembro que na pré-estreia a gente lotou o Estação, que também foi legal, emprestou e tal. A gente conseguiu lotar o Estação e quando eu cheguei e depois do filme eu fui pro Baixo Gávea e fui assim, a sensação de chegar no Baixo Gávea e ser aplaudida pelo Baixo Gávea em peso foi bem, bem bacana. E eu acho que foi um filme despretensioso no sentido de que não era um filme para falar do Brasil, pensar o Brasil, pensar tudo isso. Era um filme para falar de um certo lugar, né? Como o diretor Tolstói, da sua vila, de certa forma. E um primeiro filme que hoje, olhando para trás, tinha muita ingenuidade, mas tinha também muito frescor que vem dessa ingenuidade de ser um primeiro filme. Eu lembro que quando a gente começou a lançar o filme, a gente estava muita festa do filme aqui e ali. E como quando a gente começou, finalmente conseguiu lançar o filme, eu filmei em 95, a gente só lançou em 98, eu comecei a questionar muitas coisas do filme e o Cacá Diegues falou para mim, não faz isso não, conserta no próximo, mas esse filme é o que ele é do momento que ele é, não fragiliza a sua obra agora, guarda e no próximo filme você coloca, discute, resolve.
E eu, assim, me corrija se estiver errado, mas eu acho que é o filme mais carioca já feito até hoje.
É muito carioca.
Olha, eu que amo Carvana, preciso citar, sei lá, amo Carvana, amo Domingos de Oliveira, eu olho para trás e foi. Eu vejo esses filmes, né? Seja Todas as Mulheres do Mundo, seja, sei lá. Olha só, o Otto Valle já ia falar Baile Perfumado. Não, mas seja os filmes do Carvana, seja os filmes do Malandro, seja o Bar Esperança, e vejo que, poxa, que bom. Eu lembro que alguém, acho que foi o Renato Lemos, foi um crítico que escreveu comparando, entre aspas, ele botou a esculhambação do Como Ser Solteiro com uma esculhambação carioca do Carvana, e eu fiquei tão lisonjada, sabe? Muito feliz com essa crítica, assim. E foi um filme que foi bem despretensioso, mas a gente fez só no Rio de Janeiro 100 mil espectadores, sabe? Então, com 20 cópias. Então, foi lançando junto com o Titanic, sabe?
Caramba! Era concorrente do Titanic.
A gente lançou junto com o Titanic. Eu falava, não, tudo bem, porque o Titanic lota as salas e as pessoas ficam de fora e vão ver o Como Ser Solteiro. porque eu comecei solteiro, a nossa média por sala era altíssima. A gente saiu mesmo cumprindo a média por sala, enfim, por causa da pressão, tudo isso, mas é, foi um lançamento muito surpreendente pra gente, assim. O Luiz Severiano Ribeiro, o filho do Luiz Severiano Ribeiro, se não me engano, viu o filme e aí ajudou a que a gente entrasse nesse circuito, que é um circuito importantíssimo, né, até hoje, é, pro cinema brasileiro. Enfim, teve muita gente ajudando realmente ao longo do caminho. Por exemplo, Cacá Diegues foi quem é, falou para o Avelar, que era na época o presidente da Rio Filme, falou, nossa, você precisa ver esse filme. E eu lembro que quando acabou Como Ser Solteiro, eu nunca devi tanto dinheiro na minha vida, sabe? Eu devia o laboratório, eu devia os equipamentos, eu devia gente. E foi um...
Perseguido por agiotas.
É, não, agiotas ainda não, mas no banco já estava no limite e tudo... A porta estava no limite, eu estava no limite. E olhando para trás hoje, vendo que dá certo, eu vejo que deu certo, mas eu vejo que foi uma loucura, sabe? É, se endividar dessa forma. Apesar de saber que, ao longo do cinema, ao longo da história do cinema, quantos diretores, né, é, não se endividaram ou se endividam mesmo no quinto, sexto, oitavo, décimo filme. É, mas eu lembro desse susto de nunca dever tanto dinheiro na minha vida, não saber muito bem o que fazer. Mas aí entrou a escola, né, depois de ver o filme, entrou a Rio Filmes e a gente conseguiu pagar todo mundo. O Jornal Dia entrou, enfim, entrou algumas, né, algumas empresas importantes e a gente conseguiu pagar todo mundo de volta, zerou.
É um puta ato de coragem, né? Fazer um filme nesse contexto, né?
Ah, mas eu acho que era tanto dinheiro, idade, realmente. Era a idade, era um momento de vida, né? De, uhum. E era também uma vontade. É isso, uma vontade. Eu falava assim, quando com entrevista, é claro que eu fui a primeira pessoa da minha turma, né, da minha geração, a realmente conseguir fazer o primeiro longa. E eu falava, gente, não foi por causa. Não foi talento a questão, foi. Teimosia, cara de pau, porque você pode ter uma boa história, pode ter tudo isso, mas talvez a Rio Filme tenha entrado porque eles acharam que era uma boa história, que era um filme que merecia que eles distribuíssem, mas teve também essa cara de pau, de falar, gente, vamos fazer sem dinheiro nenhum e vamos ficar devendo, sabe? É, e eu lembro que quando eu lancei o filme, eu fui num debate e a gente estava entre a gente filmar e lançar, veio a retomada, né? Veio a Carla Camurati, veio vários filmes já lançando na retomada. E eu lembro do debate, eu estava muito empolgada com esse momento do cinema brasileiro. E o Tambellini, que estava na mesa também comigo, falou, olha, você está chegando agora, mas eu queria te dizer que isso já teve outras fases maravilhosas do cinema brasileiro. Talvez isso seja só uma fase. E eu nunca vou me esquecer disso. Porque realmente, né? É claro que hoje ainda tem muito risco envolvido em fazer o filme. Eu acabei, estou agora finalizando o Pluft, que é um filme que a gente ainda está captando, um filme imenso, um filme que já me fez passar várias noites sem dormir e tudo. Eu acho que pelo menos hoje você olha em volta e vê que tem um cine, tem uma estrutura, tem uma estrutura, um projeto, né, audiovisual muito mais sólido do que naquela época. Mas eu sempre lembro do Tambellini, pode ser só uma fase, porque afinal a gente, né, é uma indústria que, por mais que movimente hoje um percentual do PIB, por mais que hoje tenham estudos mostrando que emprega de forma significativa, né, significativa mão de obra brasileira e tal, depende do governo, né? Depende de subsídio, depende de, enfim, de leis, né? Depende de uma estratégia que transcende o mercado.
Sim, sim. Ô Rosane, só para tirar uma curiosidade minha, o filme já tem o quê? 20 anos?
A gente queria até fazer. É 98, 20 anos.
20 anos. Aí eu queria saber o seguinte: você reassistiu ultimamente o filme?
Olha, estou tentando lembrar a última vez que eu assisti. Eu assisti quando a gente estava fazendo o DVD, eu assistia para ver se estava tudo bem. E outro dia eu fui fazer uma palestra em algum lugar. Ah, sempre me chamam, eu sempre gosto de ir para aula inaugural, sabe? É, de universidade, de curso, volta e meia eu vou. E às vezes eu gosto de contar minha trajetória, porque eu acho que pode entusiasmar alguém naquela sala a, enfim, a batalhar, conseguir juntar os amigos, sabe? Tentar fazer um projeto, fazer um filme. Essa coisa não só da turma, mas dessa iniciativa, né? Ter essa teimosia, ter essa... E sair batendo de porta em porta e até conseguir realizar o seu projeto. E aí eu fui... Eu gosto de passar um trecho do filme. Aí eu fui passar um trecho solteiro e acabei vendo solteiro. E realmente, muita coisa tá datada, né? Não tem mais orelhão na praia. Desde coisas que você olha e fisicamente estão na tela... Tem muita coisa que está datada e muita coisa que eu acho que fica parecido, que fica igual, né? A discussão de gênero está aí de uma outra forma, né? Num outro lugar, né? É claro que Como Ser Solteiro é uma comédia rasgada, onde isso não é levado a sério, mas tem coisas que eu olho, poxa, isso aqui, isso ainda faz sentido. E outras que eu falo, não, isso aqui eu cortaria, isso aqui eu tiraria. Mas eu lembro do Cacá e falo, não, mas o filme é, né? Ele é um filme daquela época.
E, Rosane, falando um pouco também no Desenrola, que é um filme que eu gosto muito, o Filipe também gosta bastante.
Foi seu,
né,
seguinte filme? Foi logo depois que você já começou a trabalhar no Desenrola?
Então, eu fiz o Como Ser Solteiro, e aí demorou muito tempo até fazer o Mais Uma Vez Amor, que é de 2005. Aí, entre Como Ser Solteiro e Mais Uma Vez Amor, eu trabalhei na televisão, escrevi algumas séries para televisão, e escrevi algumas peças de teatro. Uma dessas peças de teatro foi Mais Uma Vez Amor, que foi visto por, sei lá, 200 mil pessoas, foi para Portugal, rodou o Brasil inteiro, teve várias montagens. E aí veio a proposta da Total e da Warner de fazer uma coprodução com a Record e contar essa história. Então, esse foi um filme que eu considerei, apesar que o Truffaut fala que não importa, a culpa é sempre do diretor, todo filme acaba sendo autoral de uma forma ou de outra, foi um filme que foi feito de uma forma, com muita gente envolvida, muita gente dando opinião sobre elenco, equipe, eu não escolhi a equipe, foi uma equipe que foi escolhida de comum acordo, montagem, foi um filme feito dessa forma, mas que é um filme que eu curto muito, que é um filme baseado nessa peça. Aí depois desse filme, eu dirigi corta, várias coisas aconteceram, e aí eu dirigi o Desenrola, que é um filme que eu acho que tem a ver sim com um solteiro, mais do que com Mais Uma Vez Amor, porque esse foi um filme que aí era o filme que com a equipe escolhida por mim, pela Clélia, voltei a parceria só com a Clélia, de tentar pensar um projeto, pensar um filme, mas foi um filme que demorou muito para ter o que os americanos chamam de sinal verde, né? Foi um filme que a gente demorou muito tempo para captar. Eu acho que o ano que a gente finalmente conseguiu dinheiro e que finalmente a gente conseguiu a oportunidade de fazer um filme foi um ano também que a Laís Bodansky, que conseguiu para o filme dela, né, Melhores Coisas do Mundo, e a Luna conseguiu para o Antes que o Mundo Acabe, que são histórias também de rito de passagem, né? Sobre o universo adolescente. Eu acho que isso não é por acaso, acho que foi um ano em que as comissões, as empresas estavam olhando para isso, ou se interessando por isso, que nem eu brinco que quando eu fiz o Tainá tinha o Xingu, então também era um ano dos índios, sei lá, entendeu? mas eu acho que o Desenrola foi possível naquele ano um pouco por conta disso, e um pouco também, eu sempre acredito assim, se você acredita num projeto, apresenta ele de novo, melhora um pouquinho, apresenta no próximo edital, apresenta para o BNDES de novo, para a Petrobras, que na época apresenta, né, vai tenta de novo para o Fundo Setorial, porque se você acredita nele, alguma hora vai, você vai melhorando, lê os comentários, lê quais foram os problemas. Mas uma outra coisa importante do Desenrola é que eu, entre um filme e outro, eu voltei para a faculdade, fui fazer mestrado. No mestrado, eu tive contato, em 2005, começou a se falar em cultura da convergência, começou a se falar em crowdsourcing, né, no colaborativo, na força do espectador, a gente estava falando disso. Então, o Desenrola é um filme que, na verdade, começou como uma série de documentários para o GNT, depois virou conteúdo para a plataforma no ensino médio da Oi, né? A gente fez, virou um... É, dentro dessa plataforma, a gente fez uma websérie interativa. A gente fez também um jogo multiplayer sobre sexualidade, com chat ao vivo, que tinha 15 mil pessoas inscritas. A gente... Enfim, tudo isso foi gerando... É, repertório para um roteiro sobre sexualidade, principalmente um roteiro sobre esse rito de passagem na adolescência. Aí a gente fez leituras em várias escolas, aí depois disso fez um livro não ficção sobre a série do documentário GNT, fez um livro ficção em cima do roteiro do filme, a websérie virou uma série para Play TV, e antes da gente lançar o filme, Multishow pediu um projeto de série adolescente, e a gente fez em cima de um spin-off de dois personagens do filme. Então, a gente chamava na época isso de projeto guarda-chuva, já pensando na cultura da convergência. Mas foi uma forma também de manter o projeto vivo. Na websérie, não fui eu que dirigia a websérie, nem que escrevia a websérie, a gente tinha uma equipe para isso, para desenvolver aqueles personagens. O documentário também foi feito com mais gente. Então, foram equipes diferentes que puderam trabalhar e pensar aqui no universo e ajudar a construir a história. A Juliana Lins, que é a roteirista, foi uma grande parceira também, além da Clélia Bessa, que é a produtora. E a gente foi pensando junto, ao longo do caminho, e fazendo esses projetos, no que a gente queria falar. Então, a gente conseguiu sobreviver, né, e tornar a pesquisa... transformar a pesquisa em projetos diferentes, conseguiu manter o pensamento naquele projeto, porque tem uma hora que você desiste, vai fazer outra coisa, né? É meio, muito frustrante ouvir não. E aí a gente só conseguiu realmente rodar o dinheiro em 2010, né? Não, 2009 a gente rodou.
Começou a ideia do Desenrola, começou quando, mais ou menos? Foi em que...
2005.
E veio da Juliana Lins? Como é que foi o início da história, assim?
Eu morava com a Juliana Lins. Então, a gente falava, poxa, eu queria tanto filme sobre adolescência, a nossa adolescência, seria tão legal, a gente queria fazer um filme década de 80. E aí, a gente soube que tinha esse edital do GNT e falou, vamos apresentar um projeto sobre sexualidade. A gente apresentou um projeto que chamava Quando Éramos Virgens, onde a gente pesquise sexualidade, primeira vez, de forma prismática. Então, um episódio era...
E uma coisa documental, no primeiro
documentário, momento. Uma série de documentários mesmo, assim. Um era orientação sexual, primeira vez, o outro era gênero, primeira vez, o outro era geração, primeira vez, o outro era religião, primeira vez. Cada episódio era um assunto. Quer dizer, um assunto. Era todo o mesmo assunto, mas era uma forma de olhar aquele assunto. Aí, quando a gente conseguiu fazer com o GNT, quando a gente acabou o documentário, a gente pensou, nossa, eu acho que em vez de fazer um filme sobre a década de 80, a gente podia fazer um roteiro atual, que dialogasse com o jovem hoje. Talvez seja isso que está faltando. Esteja faltando. Enfim, eu estava pensando isso, a Laís estava pensando isso, a Ana, né, a Luísa Zeber estava pensando isso, mas foi o que a gente pensou e começou a trabalhar. Aí, quando a gente começou a trabalhar esse roteiro, a gente levou esse roteiro para várias escolas, lia com os alunos, eu ligava e falava, oi, tudo bem, meu nome é Rosane, sou da Racor, quero fazer... Estou fazendo um filme sobre isso, será que eu posso ler o roteiro na sua sala de aula? A gente foi para vários colégios, de vários lugares do Rio de Janeiro, públicos, privados, foi para São Paulo, fez isso também. Enquanto isso, a gente recebeu uma proposta da Oi Futuro de pensar alguma coisa para a plataforma digital deles. E aí a nossa proposta, a gente apresentou a proposta de fazer o Desenrola, que chamava Desenrola, que era uma websérie com três personagens e cada um vivendo primeira vez. Então, a Priscila vivia a primeira relação sexual, um outro personagem vivia a primeira vez que você pensa ou entra no mercado de trabalho, e o terceiro é a primeira vez que você altera a sua consciência com drogas, como é que é isso e tal. Aí, dessa websérie, a gente fez um ARG, um jogo, né, de realidade alternada, que esse personagem que entrava no mundo das drogas sumia, e aí os outros dois personagens se juntavam com a colaboração do público para tentar descobrir o que estava acontecendo. E esses personagens estavam em todas as redes sociais. Então, a gente falava, ah, vamos falar de amor platônico. Aí, esses personagens colocavam essa questão nas redes sociais, o público dava opinião e a gente ia, enfim, a nossa pesquisa ia crescendo. Quando acabou esse projeto, a gente falou para o público, gente, esse projeto não acaba aqui, é uma pesquisa para um filme, acompanhem e tal. E quando a gente lançou o filme, a gente lançou também um portal onde tudo que estava acontecendo na produção do filme, a gente falava no portal. Então, a gente fez, sei lá, a música principal do filme, né? É uma música que foi feita com uma banda chamada Agnella e os fãs de forma colaborativa. A gente escolheu o elenco via esse portal, a gente escolheu o estagiário via esse portal, enfim, a gente tentou fazer com que o filme fosse aberto para o público desde o início e tentando também atrair o público do Desenrola, Desenrola websérie, porque a gente queria trabalhar com atores que tivessem a idade dos personagens, então a gente sabia que seriam atores desconhecidos, né? Hoje eles até são conhecidos, mas na época não eram conhecidos. Então, para tentar falar com o nosso público, tentar atrair o nosso público, a gente achou que tinha que fazer um trabalho desde o início. Então, a gente fez esse trabalho de conversar, dialogar, tentar buscar esse público desde o início. Mesmo no lançamento, a gente procurou portais que falavam, conversavam com o nosso público para fazer ações, né? Então, a gente fez ações com Vírgula, fez ações com Bolsa de Mulher. Por exemplo, a gente fez dentro do Vírgula essa ação com a Agnella da música tema do filme junto com os fãs, entendeu? E no lançamento, a gente procurou, por exemplo, lembro que tinha um site gigante, que era o Forfox, que era um site dedicado ao Crepúsculo. E a gente procurou as meninas que faziam esse site, falou, olha, você não quer ver o nosso filme? Eu sei que você gosta do Crepúsculo, mas a gente queria convidar você para ver o nosso filme. E se você gostar, você podia ajudar a gente no lançamento? Elas foram fofas, viram uma pré-estreia do filme e fizeram, escreveram sobre o filme. A Thalita Rebouças foi uma pessoa que eu não conhecia, que eu procurei. Falou, pô, Thalita, você não pode ajudar a gente? Você é tão bombada nas redes sociais. Se você gostar do filme, você podia ajudar a gente? Eu falei, se eu gostar, eu ajudo. Se eu não gostar, eu vou ser honesta. E ela ajudou. A gente fez um trabalho bem formiguinha, assim. Tanto nas redes sociais, quanto procurando parcerias, quanto dialogando desde o início com o nosso público e tentando trazer o público de uma plataforma para outra.
E sempre crescendo o roteiro com essas experiências, né?
Sempre crescendo o roteiro com essas experiências. Então, eu acho que a ida de volta para a academia ajudou muito, sabe? Em trazer algumas coisas que estavam sendo discutidas na academia, algumas teorias, algumas coisas que livros que eu estava lendo, para a prática. Então, por exemplo, esse ARG, né, esse jogo de realidade alternada, a gente fez isso com um rapaz que estava saindo da UFBA, lá na Bahia, uma menina que era colega de turma, sabe? Foi bem... colega minha de turma ali, foi bem uma troca real, assim, de tentar trazer essas teorias de cultura da convergência e de colaboração do público para dentro de uma experiência audiovisual brasileira. E foi por causa do Desenrola e dessa experiência toda que a gente fez com o Desenrola, que a Globo me chamou e falou, você não quer experimentar, escrever uma sinopse para Malhação? E aí eles falaram, olha, você tem até depois do Carnaval, e faltava, sei lá, uma semana para o Carnaval, porque a gente já pediu sinopse de outras pessoas, mas a gente viu o Desenrola e queria, enfim, que você tentasse. Aí eu lembro que eu peguei minha família, a gente foi para um hotel fazenda, e falei, olha, vocês se divirtam aí enquanto eu escrevo. E aí, quando a gente saiu, eu entreguei a sinopse de Malhação para a Globo, aí eles me ligaram e falaram, olha, a gente curtiu sua sinopse, só que você não tem experiência nenhuma em escrever dramaturgia diária, você toparia escrever com alguém? Aí me apresentaram, falei, claro, sim, aí me apresentaram a Glória Barreto, que foi muito generosa e me ensinou a técnica de escrever um programa diário, sabe? De tantos capítulos. Mas assim como o Solteiro abriu portas, o Desenrola também abriu portas, né?
Engraçado você falar de todo esse caminho aí do desenrola, porque assim, um pouco antes da gente conversar contigo, a gente estava conversando aqui, e uma das coisas que a gente chegou meio que um consenso é que o desenrola é um filme jovem e tal, que ele é muito real, ele é muito honesto, ele não é afetado em nenhum momento, vamos dizer assim, talvez não seja a melhor palavra, mas ele é muito, eu lembro de, na época que eu vi há maior tempão atrás, e agora revi de novo para conversar contigo, eu vi, sei lá, devo ter visto em 2011 mesmo, e eu lembrava disso, que era uma coisa muito próxima, assim, de quando eu era jovem, acho que o Bruno também pensa assim e tal, e a gente vê que foi assim, um filme que teve uma pesquisa gigante, e engraçado, eu não imaginava que um filme desse teria uma pesquisa tão grande quanto essa, porque às vezes você pensa assim, um filme desses de adolescência e tal, as pessoas trabalham muito com a própria lembrança e tal, e esse filme ele ficou meio diferente, talvez até por conta disso, né?
O Bruno Weiner, que foi o nosso distribuidor da Downtown, e que foi, curiosamente, trabalhou na distribuição do Como Ser Solteiro, quando ele era do Severiano Ribeiro, ele falou, olha, você não pode ser depositária. Se você quer fazer um filme para adolescente, tem que ser horizontal, você tem que dialogar de forma horizontal. E eu acho que um pouco desse frescor vem, porque eu já não era adolescente há muito tempo, muito menos a Juliana que escreveu comigo, vem justamente desse esforço. A gente tem muito colaborador, se você vê os créditos, a gente tem alguns colaboradores, assim, o Diego Miranda, que é, né, o Gustavo Borer, o Lucas, enfim, o Lander, são pessoas que vieram falar, contribuir também para o roteiro em diálogos e tal, porque você não era adolescente há muito tempo, um garoto adolescente eu jamais fui, entendeu? Então a gente sentiu que precisava trazer garotos para escrever o roteiro comigo. Eles eram muito jovens na época, então eles estavam muito próximos da adolescência. Mas a gente consertou muito diálogo na sala de aula com os alunos e com os próprios atores, porque os atores estavam passando por aquilo, né? E também teve um outro ingrediente que foi assim, a gente ficou muito tempo pensando qual seria o universo. A gente pensou em fazer a escola se passar no Pedro II, porque a gente fez muitas leituras do Pedro II, a gente gostava do Pedro II, e a diretora de arte, quando ela entrou, falou, ah, não, pelo amor de Deus, vamos sair do Pedro II, tem muito filme já no Pedro II, acabei de filmar no Pedro II, vamos para o Nave, que é uma escola que ninguém nunca filmou lá, que é linda, que é a escola dos sonhos. Em vez de ir para a escola do passado, vamos para a escola dos sonhos. E eu fiquei preocupada, falei, pô, mas se a gente for para essa escola tão incrível, tão especial, será que alguém vai se identificar? Será que a gente não entra num lugar aí que o adolescente passa tanto tempo na escola, né? Que essa escola é uma escola assim, difícil dos adolescentes encontrarem. E aí ela falou, não, eles a escola não é a personagem, personagens são os adolescentes, e esse rito de passagem não importa se você está numa escola, né, super inovadora, incrível, colorida ou não, esse rito de passagem vai acontecer. E eu lembro que quando o Desenrola lançou, a gente fez muito cinema para todos, eu faço questão de ir pessoalmente nas sessões, e principalmente não só cinema para todos, mas fez muita, enfim, festival de cinema, infanto juvenil, muita sessão inclusiva, sabe? Em vários lugares, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil. E os que eu consegui ir, era impressionante como no debate, depois, vinha alguém e falava assim, nossa, eu sou essa personagem, ou, puxa, eu conheço o Amaral, nossa, esse fulano aqui, vem cá, esse aqui é o... Sabe, eles apresentavam o Boca, sei lá, eles se identificavam muito com... aquele perfil e com aquela experiência, com aquelas inseguranças, mais do que eu poderia imaginar. Eu lembro que, para mim, a cereja foi ir no programa do Furacão 2000, que na época era apresentado pelo Jonatas, da Nova Geração, que era um adolescente. E eu vi naquele filme. E eu falei, gente, pronto, é a glória. Se o Jonatas sabe. E eu achei... isso foi muito gratificante. As sessões... pelo Brasil e pelo Estado do Rio foram bem... Porque o Estado do Rio tinha, né? O Cinema para Todos são... Especificamente, eu consegui mais escolas no Estado do Rio do que em qualquer outro lugar. Foram muito legais, foram muito gratificantes.
E essa identificação, eu acho que talvez seja um dos maiores elogios que você pode receber quando você faz um filme como esse, né?
Com certeza, com certeza.
Você torna a experiência universal, né?
Sim, os debates, eu me emocionava muitas vezes nos debates, né? Os atores iam para os debates também, então eles ficavam, tinha, na verdade, mais do que conversar comigo, né? Quando iam os atores, os jovens ficavam muito mais à vontade com os atores, dialogar, perguntar, aquilo foi de verdade? Você sentiu aquilo mesmo? Você se apaixonou por ela? Então, essa verdade que eles viam naquela história e na atuação deles também, para mim, eu vi aquilo como um grande elogio ao filme, a esse trabalho, sabe?
Acertei aí em alguma coisa, né? Se a galera tá acreditando, esse que era o objetivo, né?
Exatamente, exatamente.
É. Ô, Rosane, e quanto à construção dos personagens nesse filme, por exemplo, né? Claro que a gente ouviu agora sobre esse extenso trabalho de pesquisa que teve e tudo mais, e na busca por atores que são desconhecidos, que eram desconhecidos também. Mas, assim, vocês... teve, assim, um esforço para adequar os perfis aos atores também? Ou isso não existia?
Eu acho que... os atores trazem muita coisa, né? O Lucas e o Vitor Thierry, o Lucas Salles e o Vitor Thierry, eles pediram, por exemplo, até aquela cena que eles fazem uma paródia de Tropa de Elite. E eu falei, tudo bem, podem fazer. Eles traziam cacos, traziam... enfim, até palavrões, o que foi um problema depois com a classificação indicativa. Mas eu sempre achei que os personagens tinham que ter embocadura nos atores. A gente ensaiou muito, muito. Uhum. E coreografou, principalmente as cenas de sexo e tal, mas eu achava que era mais importante era que, por mais que a gente ensaiasse, sempre tivesse um frescor. Então, eles estavam autorizados a colocar caco, não podia exagerar, mas eles estavam autorizados a colocar caco, colocar palavra, a tudo isso, entendeu?
Uhum. E Rosane, depois, bom, você falou agora, você adiantou um pouco do seu trabalho em Malhação. E aí eu queria falar sobre essa parte da sua carreira, né, de escrever novelas, com Totalmente Demais também. Como se difere na rotina, no processo criativo, trabalhar em novelas e em trabalhar em filmes seus ou filmes de outros como roteirista?
É totalmente diferente, porque um filme, você fica meses trabalhando roteiro, meses trabalhando 90 minutos, né? O Pluft, por exemplo, que é meu filme mais recente, a gente ficou um ano fazendo roteiro.
Uhum.
Mas também, agora, uma vez que fechou o roteiro, uma vez que fechou a montagem, acabou. Não tem mais como mexer. E aí, quando o filme finalmente tiver sua primeira sessão, e finalmente, né, que é quando o filme acontece, finalmente a gente puder mostrar o filme para o público, eu não vou poder voltar atrás e falar, nossa, realmente aquela cena não funcionou, eu quero mudar. Não tem mais volta, né? E, por outro lado, uma novela, você escreve tudo muito rápido. E é uma loucura, porque você escreve, você tem que escrever muito rápido e você fala para milhões e milhões de pessoas diariamente. Mas dá para consertar o barco no caminho. Dá para, nossa, eu não curti essa cena hoje no ar, tudo bem. Semana que vem eu coloco uma parecida e dessa vez eu vou fazer o personagem ficar mais emocionado. Ou, sabe, eu vou escrever essa cena melhor. Você consegue ir ajustando enquanto a novela está dura. O fato da novela ser uma obra aberta é uma das coisas mais bacanas de se escrever novela. Mas o ritmo industrial é um ritmo que, quando eu estou escrevendo novela, eu trabalho, sei lá, muitas e muitas horas por dia, 6 dias por semana, e é como se eu viajasse aqui em casa, né? Uma coisa muito difícil. Eu sou píssica, então, escrevendo Malhação, escrevendo novelas, eu fiz uma tabela, assim, para poder ter pelo menos o domingo. Eu queria ter pelo menos um dia por semana onde eu pudesse ver meus filhos, pensar em outra coisa que não fosse aqueles personagens, né? Mas, mesmo assim, é uma coisa que te absorve por completo e não tem jeito. Você tem que escrever. Não, não tem essa de não estou inspirado ou inspirado. Mas tem que escrever. Pelo menos, eu trabalho assim. A gente faz a escaleta segunda, terça e quarta de manhã, relê os capítulos, né? Que aí voltam os capítulos dos colaboradores. Quarta, quinta, sexta. E aí, sábado... relê o bloco todo, entrega o bloco e já pensa a semana seguinte.
Caramba!
Né? Caraca, você é ritmo industrial a parada mesmo, né?
É um ritmo industrial que dura meses.
Mas você acha que essa demanda industrial, ela atrapalha a qualidade ou ela ajuda, às vezes, até a focar no trabalho?
Acho que ela é uma característica dessa janela e dessa mídia. Assim como o cinema tem, sei lá, suas próprias características, e eu diria até que a gente está construindo, enfim, uma outra característica, que são as produções amadoras, tem outras características, sei, ou produções feitas especialmente para a internet, né, que são mais ágeis e menos tempo, com menos dinheiro, não sei. Eu acho que é uma característica da mídia.
Uhum.
Novela é assim. Série já é diferente. Série, enfim, a mesma mídia, a televisão, mas agora, claro, tem as plataformas digitais, mas eu acho que série é uma outra coisa, é um meio do caminho aí, né?
Você acha que série está mais próxima de algum dos polos? Está mais próxima da novela ou mais próxima do cinema? Principalmente hoje em dia, que parece que tem até mais um cuidado com série.
Por outro lado, hoje em dia os arcos das séries estão mais melodramáticos, o que remete às novelas também, né? Uhum. Do ponto de vista de arco. Depende, né? Depende tanto da produção, mas é claro que tem série que é fechada, tem série que o autor ainda está escrevendo e a série já vai ao ar, né? Depende muito disso também. Mas eu acho que do ponto de vista de produção, você tem mais tempo para escrever um capítulo de uma série do que você tem para escrever um capítulo de novela. Ao mesmo tempo, uma série você tem que contar em 13 episódios, sei lá, 26 episódios, enquanto uma novela terá mais de 100 capítulos. Então, só isso já muda tudo, né? Uhum. Então, a novela tem que ter mais núcleos, a novela tem que ter mais viradas, a novela tem que ter mais histórias secundárias, né? A série... porque senão você não consegue filmar, né? Imagina. Se você só tem um núcleo numa novela e se você tem que exibir 40 minutos por dia, você tem que produzir 40 minutos por dia. Você mata aquele ator, né? Então, mas uma série não. Uma série, se é uma série fechada, pode ser uma série toda em cima de um ator. Pode ser uma, né? Então, isso tudo, desde o ritmo de produção até o número de episódios, até o orçamento, tudo isso influencia. E, para mim, nenhuma narrativa audiovisual é melhor ou pior do que a outra. Eu acho que são apenas características diferentes.
São produtos diferentes, né?
Produto diferente, poder falar para uma audiência como de uma novela de televisão, né? Pô, sei lá, que agora recentemente a gente soube que Totalmente Demais vai estrear na Rússia, na Bulgária e no México. Além de falar para milhões de pessoas no Brasil, eu acho que isso para mim é surpreendente, emocionante, é uma coisa que eu nunca tinha vivido.
Quando chega na Bulgária.
Tá na Bulgária, mas já estreou na Índia. Já estreou, pô, na Geórgia, já foi para Israel, sabe? Já foi para o Chile, foi um sucesso no Chile. Isso é muito, muito especial desse tipo de narrativa. Mas é claro que não dá para cobrar... sei lá, a palavra nem esmero. É claro que eu me dedico muito mais a um diálogo que eu fiquei um ano fazendo para o cinema do que um diálogo que eu tive horas para fazer, entendeu? Para realizar. É uma outra coisa.
Uhum, perfeito. Ô, Rosane, você se identifica mais como diretor ou como roteirista?
Eu gosto de escrever para televisão e dirigir para cinema. Eu tenho achado isso bem... bem bacana, até porque para cinema é uma empreitada, né? Quer dizer, o Proof foi uma exceção, porque foram 8 semanas, mas geralmente é 5. Tainá também foram 8 semanas. Mas sei lá, um mês e meio, né? 2 no máximo, e é uma febre, uma empreitada e aquilo acontece. E quanto na televisão, você dirigir, pelo menos, né, aqui no Rio de Janeiro, é uma coisa muito longa, né? 6 dias por semana, meses, é um outro tipo de dedicação. E para mim, escrever para televisão, apesar de também ser um mergulho, tudo isso, pelo menos eu fico mais perto de casa, sabe? Eu tenho preferido até do ponto de vista pessoal mesmo, escrever para televisão e dirigir para cinema. Mas eu amo dirigir, quando eu dirigi para teatro, eu descobri também a importância de ouvir os atores e ter essa esse pensamento também, né, a direção de ator é super legal no cinema, mas a câmera, né, o fato de você ter que escolher algum ponto de vista para contar aquela cena, para contar aquela história, onde coloca a câmera, para mim é muito especial, né? Na televisão, você dirige os atores e você já dirige para a televisão também, você dirige os atores, você faz as marcas, mas você tem menos tempo, você tem que contar com seus câmeras, seu diretor de corte, você tem que contar com aquela equipe para conseguir entrar naquele ritmo industrial, né? Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo uma cena, caceta, e na reunião de análise técnica o produtor perguntou quantos figurantes você quer? Eu falei, ué, quantos eu quiser? Pode? Ele falou, falei, 200. Ele falou, você vai querer gru? Eu, pode? Sim. E aí, quando eu cheguei para dirigir, o produtor falou, olha, só queria te lembrar que além dessa cena, você tem outras 20 para fazer, e eu espero que você use a grua e os 200 figurantes. Sabe? Um outro pensamento, que também é um pensamento complexo, é um pensamento sofisticado, você dirigir para a televisão não é fácil, mas talvez não seja o que eu mais curto, né?
Uhum. Entendi. Rosane, perfeito. A gente tem umas perguntas finais, só para acabar, que a gente costuma fazer com os nossos convidados.
Tá bom.
Tem um bloco final.
Tem um bloco final. Aí vamos lá. Rosane, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
Ih, gente.
Pode ser qualquer mídia, qualquer formato. Pode ser transmídia.
Mais uma vez amor peça. A peça Mais Uma Vez Amor é uma peça que eu... Que, o filme não foi eu que escrevi, foi o Lombardi. Mas a peça eu curto muito. Talvez seja uma das coisas mais legais que eu já escrevi.
Nossa,
eu gosto. E eu não escrevi sozinha, não. Eu escrevi com a Lulu Silva Pérez e com o Ricardo Perrone. E foi um processo muito bacana, porque foi um processo que a gente escrevia, mostrava para o diretor, foi o Ernesto Piccolo, lia com os atores, e o Marcos Palmeira foi um ator que desde a primeira hora entrou no projeto, e aí testava de novo, voltava para a mesa, mudava. Foi um processo bem bacana.
Legal. Confesso que eu não esperava essa resposta.
Isso agora, me ocorreu agora.
E qual foi o pior roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
Eu escrevi muita coisa. Escrevi muito institucional, sabe? Programa que eu não curtia tanto. Mas tem um outro roteiro que eu lembrei que eu gosto muito, que é um roteiro de documentários que eu lembrei do pior e lembrei de um outro que eu acho melhor. No quesito documentário, foi o Não É O Que Parece, que foi uma série junto com o Conselho Federal de Psicologia para o Canal Futura. Mas acho que também para o Canal Futura foram os piores roteiros que eu já escrevi, que era um programa que eu escrevia... Gente, estou tentando lembrar o nome. Era alguma coisa na TV. Não era o Teca na TV, não era o... Era Alô, Videoescola. Alô, Videoescola, que eu tinha que escrever não sei quantos roteiros por semana, e os roteiros tinham que rechear e puxar conteúdos que o Canal Futura tinha comprado. E eu lembro que às vezes eu ficava desesperada, não sabia o que fazer, e aí eu inventava, escrevia uma letra de música, pedia para alguém musicar, e botava todos os atores cantando. Muito, muito, muito difícil ficar escrevendo para puxar os assuntos dos desenhos. E a gente tinha muitos consultores, professores, que, enfim, tudo tinha que ser muito politicamente correto. Foi realmente, talvez, os piores roteiros que eu já escrevi na minha vida.
Justíssimo.
E me diz uma coisa, qual é o produto de audiovisual... pode ser nacional ou estrangeiro, que você já tenha visto, você viu, e que você gostaria de ter escrito, que você gostaria de ter assinado, que você diga assim, pô, gostaria de ter participado disso aí.
Nossa, tem tantos, né, tantos roteiros que eu queria ter escrito, o Rosa Púrpura do Cairo, Les Uns, Les Autres, sei lá, vários filmes do Truffaut, Bye Bye Brasil, né, tem tantas obras que eu adoraria, sabe, ter escrito. Participado, nem preciso. Eu poderia ter assistido esses filmes sendo filmados, eu já teria ficado bem feliz. são filmes com os quais eu me identifico muito.
Pô, mas tem uma lista ótima aí, pô.
Os filmes do Carvão, bom, aí eu vou começar a delirar aqui.
E, Rosane, para acabar, qual é o roteiro que você escreveu que está guardado ali na gaveta, que um dia você gostaria muito de vê-lo realizado?
Engraçado, né? Porque tem vários roteiros que ficam na gaveta e que, de alguma forma, se transformam em outra coisa. Então, tem um filme que eu escrevi até com a Lulu Civatelli, que é uma... que escreveu comigo o Mais Uma Vez Amor, junto com o Ricardo Perroni, a peça, né? Não o filme. E aí, a gente escreveu um outro roteiro que chamava Nenhuma das Respostas Anteriores. E aí, esse roteiro nunca foi realizado. Mas aí, a gente pegou uma parte desse roteiro e, quando teve o concurso de curta, a gente escreveu e ganhou, que foi o Cabeça de Copacabana, que é um filme até com Carvana. Então, eu acho que nada... As coisas acabam se transformando. Mas o primeiro roteiro que eu escrevi, que foi com a Fabiana Igrejas, ainda na faculdade, foi um chamado Milagre, que era uma garota comum, que nem a gente. A gente tinha 20 e poucos anos, ela também. Nem 20, acho que a gente tinha, sei lá, 19. Ela também, e que ela ficava grávida e ela tinha certeza que ela não tinha transado com ninguém, e ela entrava numa paranoia de que era o Messias, que era uma coisa que na história, e aí ela começava a ver vários sinais em tudo, né? Imaginava coincidência e tal. E esse filme, eu lembro que a gente escreveu para um concurso de... no México, de filme universitário, de cinema universitário, e a gente tirou segundo lugar. E nada acontecia com o segundo lugar. O primeiro lugar ganhava, sei lá, $100,000, e o segundo lugar, nada. E foi um que a gente... Esse realmente ficou na gaveta. Esse,
nossa, ideia boa!
Na época, hoje eu não sei mais se é uma história que eu queria contar, mas na época pra gente tinha muito a ver, porque a protagonista tinha a nossa idade, né? A gente, né, duas garotas solteiras, a gente ficar grávida ou não ficar grávida, era uma paranoia, né, da época. Então, e ao mesmo tempo esse imaginário religioso, esse imaginário de consertar as coisas que a gente não curtia à nossa volta, imagina se é o Messias e tal, tava tudo depositado nesse roteiro que nunca foi feito.
Caramba!
Pô, legal pra caramba a história.
Pô, olha, se eu fosse você, eu repensava, hein?
Eu pensava. Tá escrito em máquina de escrever.
Caramba! Beleza, Rosane. Pô, é isso. Muito obrigado aí por conversar com a gente. Foi muito legal o papo, muito mesmo.